Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais uma edição do seu Finscast aqui no Fumble da NET, segunda-feira da vitória. Não tá aparecendo, tá todo mundo com aquele gosto de guarda-chuva na boca, mas eu insisto, vitória é vitória. Tô aqui com o Vitu, fala Vitu, beleza, filho?
Fala aí, chapas. Eu não vou dar trabalho aí pro Jailson, então eu vou cantar a capela. Ô, diga onde você vai, que eu vou varrendo. Ô, diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo. Segunda maravilhosa. Domingo varremos o Jets no pior jogo da minha vida. E falaremos muito sobre isso.
Estão varridos os nossos principais rivais, né? O New York Jets tomou mais uma varrida aí na sua história. Jogo horroroso. Jogo de baixíssimo nível técnico. Eu li algumas pessoas, eu quero até a opinião do Vitor. Hoje a gente está desfalcado do João Paulo, mas Miami Dolphins, impossível, né, o Finscast, também estamos desfalcados, né, o Miami Dolphins aí sofrendo terrivelmente nos dois últimos anos com lesões sérias, lesões graves de jogadores importantes, jogadores titulares. Isso tem sido uma tendência do Miami Dolphins. Alguns já se questionam com relação à qualidade dos treinos dos Dolphins, da preparação física dos Dolphins. Eu refuto essa ideia porque muitas das lesões que nós vemos não são lesões musculares, por exemplo, que poderiam ser causadas, sim, por excesso de treino ou algum nível de treino errado. Gente, a gente perdeu o Cordarrelle Kersley por uma ruptura de ligamento no joelho. Isso não é treinamento, isso é um acidente de trabalho. Então, isso não tem muito a ver, né? A lesão do Ryan Tannehill, por exemplo, no seu ombro, foi uma pancada que ele sofreu no ombro no jogo contra o Cincinnati Bengals. Ele estava fazendo um movimento de lançamento e aí sofreu uma pancada durante esse movimento. O movimento de rotação do ombro sofreu uma lesão, e outros tantos. Né? Mas enfim, a gente está desfocado aí do João, vou fazer a tabelinha aqui com o Vitu. Vitu, eu ouvi em podcasts, eu li em outros meios, de que o jogo, apesar de ter sido um jogo fraco tecnicamente, mostrou uma melhora da defesa. A defesa sofreu somente 6 pontos contra os Jets, a vitória foi por 13-6, a defesa somente 6 pontos, controlou razoavelmente bem no jogo corrido dos Jets com o Isaiah Crowell, que vinha correndo razoavelmente bem no ano, não é, na minha opinião, não é um grande running back, mas vinha correndo bem no ano. Eu te pergunto, Vitor, a defesa dos Dolphins melhorou para esse jogo, o Matt Burke conseguiu alguns bons ajustes, ou o ataque do New York Jets é que é sofrível? Qual a sua opinião com relação a isso?
Ah, cara, eu acho que eu vou mais pelo lado do Jets do que do Matt Burke. Eu não vou conseguir dar méritos ao Matt Burke tão cedo. Eu acho que, assim, todas as interceptações, as 4, mais as duas que a gente dropou, né? Literalmente dropamos 2 interceptações, uma até do Howard. Eu acho que foi aquilo que a gente sempre fala, cara. Essa defesa só não é pior porque tem muito talento. A primeira interceptação do jogo foi do Alonso. Porra, ele olha dentro do branco dos olhos do Darnold, ele faz um drop back, pega a bola, parece que a gente não vê o Alonso no campo na hora dessa, porque tudo acontece muito rápido. Ele olha, vai pra trás e pega. Então isso não é coisa de técnica, é coisa do jogador. O Minka fez uma puta de uma partida de novo, o próprio Jerome Baker, que vinha de 2 partidas terríveis, fez uma partida muito boa. O McMillan, do que vinha jogando, jogou até razoavelmente bem. E Jay McDonald, que a gente sempre desce a porrada aqui, provavelmente foi o melhor da defesa, mas teve aquele, o Wake também, jogou bem. Eu acho que acredito mais que foi o talento individual desses caras mesmo do que a defesa. Eu não vi o Matt Burke fazendo algo tão de anormal assim, que mereça tantos méritos da defesa. Eu acho que tem que dar mérito para os caras que estão lá, que jogaram muito bem. Depois a gente vai entrar, provavelmente a gente vai entrar no caso Jones, Mas algumas coisas ruins aconteceram, como o Robert Quinn, mais uma partida péssima. Nosso pass rush até que conseguiu seu sack, muito pela conta do Wake do Akin Spence, que a gente teve que falar mal e ele teve acho que 2 sacks, não foi? E basicamente é isso, cara. Foi, eu acho, eu boto mais na conta individual, do nosso talento individual, do que nosso coaching staff mesmo.
Isso é uma coisa que a gente vem falando com bastante veemência esse ano. A gente vem destacando os jogadores de forma individual, né, na defesa. Então, a gente vê um Kiko Alonso segundo na liga em tackles, entre os running backs. Atrás somente do monstro Darius Leonard, um calouro de terceira rodada do Indianapolis Colts. Então, Kiko Alonso em segundo lugar em tackles. Primeiro linebacker em interceptações, com 3 interceptações. E ele está em terceiro também em fumbles forçados. Então, assim, Kiko Alonso vem tendo um ano espetacular.
Eu acho que é o melhor ano da carreira dele.
O melhor ano da carreira dele. Lembra muito aquele Kiko Alonso calouro lá do Buffalo Bills.
Isso, eu adorava
ele. Explodiu, a gente adorava ele, todo mundo ficou encantado com aquele Kiko Alonso. O Kiko Alonso que não jogou dessa forma no Philadelphia Eagles. Até porque depois da lesão que ele teve nos Bills, ele foi trocado depois para os Eagles. Caiu muito realmente de produção. E aí, pô, vou até ser um pouco babaca, Vitor, me permita, mas assim, na off-season inteira, ano passado inteiro, eu fiquei martelando, ele tá fora de posição, ele não tá na melhor posição dele, o Matt Burke não tá enxergando isso, pronto, colocaram ele no weak side linebacker, ele foi pra melhor posição dele, explodiu, tá jogando demais. A gente reclamava de que, o Kiko Alonso não sabe cobrir tight end, não é ele pra cobrir tight end, não pode botar ele pra cobrir tight end, ele é jogo corrido, ele tem que parar o jogo corrido, ele tem que parar aqueles... Antigamente a gente falava daqueles running backs pequenininhos, né? Tipo Dion Lewis, tipo o... Como é que é o nome daquele?
Darren Sproles.
Esses pequenininhos, esse cara que ele tem que marcar. Esse é o tipo de jogada do Kiko Alonso. Esse é o foco dele, é parar o jogo corrido e parar esses sketchbacks. Antigamente se falava isso, né? Agora não se usa. Tô ficando velho até no futebol americano. Mas esse é o Kiko Alonso. Richard Jones, a gente vai falar daqui a pouco, mas o TJ McDonald fez um partidão, talvez a melhor partida dele no ano.
Eu acho que é a melhor partida dele nos Dolphins. Assim.
Nos Dolphins, provavelmente.
Provavelmente deve ter sido até da carreira. Assim.
Pois é, possivelmente a melhor partida da carreira dele. Eu vou deixar para falar sobre o TJ McDonald também, quando a gente falar do Richard Jones. Primeira grande partida do ano do Cameron Wake conseguiu 2 sacks nesse jogo, ele que tinha somente 1 sack na temporada inteira, conseguiu 2 contra o Sam Darnold. O miolo da linha defensiva melhorou com a entrada de reforços, né? Os Dolphins contrataram 2 jogadores no meio dessa semana, o Zeke Hood e o Sylvester Williams, 2 veteranos, 2 jogadores experientes, famoso Band-Aid na fratura exposta. É um paliativo, mas funcionou. O Isaiah Crowell foi contido, né? Correu aí para... Não estou com os números aqui, mas algo em torno de 60 jardas. Então, os Dolphins controlaram bem o jogo corrido dos Jets, impossibilitaram, assim, o playbook do play action, e aí ficou muito previsível o ataque. Vitor, vamos falar de coisa séria e de coisa chata. Para quem não sabe ainda, mas o Richard Jones foi barrado no jogo, a verdade é essa, não vamos enfeitar aqui não, o pavão, vamos falar a realidade. Abertamente, o coaching staff dos Dolphins não disse que o Richard Jones foi barrado, eles resolveram isso de forma interna, mas a questão é que ele jogou 15% dos snaps no jogo e não entrou mais, isso foi no início da partida e depois não entrou mais no jogo. E aí os safeties foram TJ McDonald como strong safety e Minka Fitzpatrick como free safety, jogando aí mais de 90% dos snaps. Fez outra partidaça também. Vamos lá, Vitor. O que saiu era, o Richard Jones era muito freelancer. Que é isso? Não fazia os alinhamentos pedidos pelo seu coordenador defensivo e jogava da maneira que ele entendia que era melhor para a defesa. Ele jogava por conta própria. Ele não fazia o que era pedido pelo Matt Burke. Matt Bourque, com isso, o tirou de campo, e aí a defesa fez uma boa partida, mas aí a gente já identificou que foi mais uma fragilidade do adversário do que tantos méritos da nossa defesa. Vitor, como é que você enxerga isso? Porque o Richard Jones é capitão do time, é um dos principais veteranos da equipe, é uma das principais lideranças no vestiário, e é um jogador que é um exemplo dentro da organização. Como é que você enxerga esse problema, Richard Jones e Matt Bourque?
Cara, é bem complicado, porque para mim o Jones, ele é, nos últimos 2 anos, o nosso melhor jogador da defesa. Então a gente já tá falando disso, na verdade, era o Sul, né, que a gente já perdeu, então a gente vai perder, desse jeito a gente tem chance de perder mais um melhor jogador, de novo a gente vai perder o melhor jogador da defesa. A questão é a seguinte, é muito complicado, porque a gente tem que escolher um lado nessa história. Se a gente escolher o lado do Bourque, a gente está privilegiando o coaching staff, que é fraco, em detrimento de um jogador que é muito bom. Provavelmente ele deve ser o primeiro, o segundo, ou no máximo o terceiro melhor strong safety da liga. Se a gente ficar do lado do Jones nessa história, a gente está batendo palma pro cara que está fazendo baderna. Porque o melhor que ele seja, o mais importante que ele seja, ele não pode sentar a bunda no banco e não querer mais jogar porque foi barrado. A gente tem que discutir, foi merecido ele ser barrado? O argumento está sendo esse, de que ele não faz o que pede, não sei o quê. Ele realmente é um cara que não vai baixar a cabeça para ninguém. Mas eu também entendo o lado do Jones. Como eu entendo o lado do Minka, por exemplo, o Nick Saban é um cara, um nojo de pessoa, é uma pessoa horrível. A gente sabe a história dele no Dolphins. Só que não dá para desmerecer a qualidade do Nick Saban. Então, o Minka sai de um Nick Saban e vai para um Minka Fitzpatrick. O próprio Minka já falou que ele quer jogar mais, que ele se sente melhor jogando mais, etc, etc. A coisa é o Jones, cara. Ele tá sentindo que ele tá tendo um coach staff bem fraco pra ele. O que ele joga? Aquela defesa sabe. O próprio Mar já falou isso, que aquela defesa sabe que ela não tá jogando e que ela tem que jogar pela quantidade de talento que tem. É muito complicado. O que eu faria? Que eu não sei se Miami vai fazer. Fazer igual criança, botar os dois dentro de uma sala. Não precisa colocar um revólver no meio, mas falar, e se acertarem. Porque, pô, o TJ McDonald teve uma puta de uma partida, teve, mas ele não vai ter essa puta de uma partida. Essa não é média do TJ. Ao contrário do Jones, que é média. O cara já foi pro Bosco duas vezes. E tá fazendo uma boa temporada. Teve seus jogos ruins, como a defesa inteira teve seus jogos ruins. Como o Howard, que a gente tem falando que tá fazendo uma temporada de Pro Bowl, já teve sua partida ruim. O Kiko, que a gente tá falando que tá fazendo uma... Provavelmente deve ser até o melhor linebacker da liga. Tá fazendo uma temporada de All-Pro. E teve seus jogos ruins. Então, pô, a gente também não pode chutar o balde porque a gente não tem um time pra poder... Eu acho que nenhum time da liga pode descartar o Richard Jones. Ainda mais o Dolph. Então, eu acho que vai ter que ser no papo. O Gaze já falou que ele tá no próximo jogo, que não sei o quê. E mais mesmo que a gente pense, ah, chega a era, Richard Jones, acabou. Cara, esse cara vai ganhar 17 milhões ano que vem. Então, ele não pode ser cortado. Tem isso também. Eu não tô com o notebook aqui perto, mas se eu não me engano, eu acho que se a gente cortasse ele, a gente teria acho que 10 milhões de dead money. Eu não lembro direito exatamente. Então isso tudo tem que ser trabalhado e o próprio Gaze tem que dar uma chamada no Matt Bourque, cara. Não se barra um jogador desse jeito que ele fez. Ele jogou pros Leões também, o cara, que é um cara muito importante.
É, o que eu fiquei sabendo é que isso já foi resolvido, essa questão já foi resolvida internamente. O Gaze disse que não vai passar isso para a imprensa. Isso é um mérito que o Gaze tem já desde o seu primeiro ano como head coach dos Dolphins. Ele está no terceiro ano agora. Sempre que aparece um problema, eles resolvem dentro da organização. Isso não vaza para a imprensa. Os Dolphins têm bons setoristas com boas fontes e ainda assim eles não conseguem obter informações internas desde que Adam Gaze chegou, e também Mike Tannenbaum, Chris Greer, né? Esse front office dos Dolphins. Fala, Vitor.
Não é só de briga, não. Eu lembro a primeira partida do Brock esse ano, que o Armando Salgueiro tava puto assim no Twitter falando que, pô, todo mundo sabe que o Brock Osweiler vai jogar menos eu, porque todo mundo que eu tô perguntando, todo mundo tá falando que não sabe de nada. E aí já começaram a pipocar as notícias que o Brock Osweiler ia jogar contra o Bears. Ou seja, realmente a gente não. É muito difícil vazar as coisas lá dentro. Não que seja coisa assim, daqui uma hora você vai ficar sabendo. A gente vai guardando até o limite, até chegar.
Isso, é importantíssimo, porque esse é o tipo de coisa que realmente não pode vazar para a imprensa. Você tem um problema, você resolve esse problema internamente. É assim que se faz e é assim que tem sendo feito. A gente critica quando tem que criticar, mas a gente elogia quando é merecido o elogio. A minha questão O Vitor resumiu muito bem, com muita propriedade, toda essa questão do Richard Jones. A minha questão é o seguinte: para mim, o Matt Burke perdeu completamente o vestiário. Os jogadores não admitem isso e jamais vão admitir, mas há um pequeno zoom, 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 e aí não dá para a gente confirmar isso, porque realmente as fontes secaram dos jornalistas em Miami, mas há um pequeno zoom, zoom, zoom de que os jogadores ficaram do lado do Richard Jones e os jogadores já estão contra o Matt Burke. Então isso é um claro indício de que o Matt Burke perdeu o vestiário. Novamente eu venho aqui gritar, espernear, dar um ataque histérico, porque os Dolphins precisam de uma comissão técnica experiente. Será que alguém vai peitar um Wade Phillips algum dia? Será que alguém vai peitar o Jim Schwartz algum dia? Nessa última rodada, perdão, foi na rodada retrasada. O Josh Gordon, wide receiver dos Patriots, chegou atrasado pro voo do time. O que o Bill Belichick fez? Vou punir o jogador, mas não vou punir o time. Ele ficou de fora do primeiro quarto da partida e jogou o restante do jogo. Será que não dá para resolver assim quando você tem um problema? Senta com o cara. Jones, vem cá que eu preciso bater um papo contigo. Adam Gase, preciso de você aqui junto. Tô tentando resolver os problemas da defesa. Identifiquei que você, muitas vezes, faz o seu sozinho. Você não tem feito o que eu tô te pedindo. Você vai ficar de fora do primeiro período do jogo e depois volta a jogar normalmente. Gase, você tá de acordo? Ok, a defesa é sua, tô de acordo. Você é jogador, você tem que acatar. E você é capitão do time, você tem que dar o exemplo e acatar a ordem. Todo mundo de acordo? Não, não tô de acordo. Então você tá fora do jogo e vai levar uma multa. Beleza, mas cara, faça alguma coisa. Agora, ficar nessa de, ah, ele vai jogar, não, agora eu não quero jogar, vou ficar no banco. Porra, você quebra a hierarquia. E aí a gente tem que ver o lado do coaching staff também, por mais que seja o Jones.
Por pior que seja o técnico, cara.
Exato. Existe uma hierarquia a ser respeitada. A questão é o seguinte: senta e conversa. Isso não está sendo feito, Vitor.
Exatamente, cara. Simplificando muito a questão, tem mais coisa, mas simplificando. A gente está falando de um técnico muito ruim com um jogador muito bom. Então, porra, fica esse conflito inteiro, cara. Então, é a hora que um head coach entra. Porque eu acho que o Gase sabe um pouco de NFL para saber que o Matt Burke está no pior período dele desde que ele assumiu o posto de coordenador defensivo da equipe. Ele não tá bem, porque... E ele sabe que o Richard Jones está numa temporada boa. Então é a hora dele ser um head coach e falar, olha só, cara, por mais que a gente tenha nossos problemas com o Gase, é a hora dele querer acertar. Porque ser valentão do jeito que o Gase é também é muito fácil. Brigou comigo, rala. Porra, não é assim, cara. Ele tem que também saber resolver os problemas. E pelo que foi falado, com o Ajay e com o Landry, ele tentou. Não foi uma coisa assim de... Ele explodiu com o Landry vai pra casa do caralho. Não, foi uma coisa tentada. Com o Ajay foi pior ainda. Ele ficou quase três anos aguentando o Ajay. Então, porra, a gente tem que entender também isso, cara. Esse é o postura de um head coach. Como você citou aí o Belichick. O head coach tem que entrar numa confusão dessa e acertar. Ele sabe, cara, que o Jones, quem ganha com o Jones fora é quem tá jogando contra o Miami. É o único cara que pode ganhar é quem tá jogando contra a gente. Ou tu acha que a gente vai falar daqui a pouco. Aaron Rodgers prefere jogar na direção contra um TJ McDonald com o Richard Jones? Porra, isso tem que ser acertado o mais rápido possível, porque já tem jogo no final de semana.
Perfeitamente. E aí o Adam Gase já declarou que vai... se inteirar mais com relação à defesa. Isso aí é outro problema, porque o Adam Gase, ele tinha adotado a postura de seguinte: eu vou tomar conta do ataque, eu vou chamar as jogadas ofensivas e não vou me preocupar com mais nada. Essa sempre foi a postura do Adam Gase desde a sua chegada. Ano passado, ele mudou um pouquinho para esse ano. Ele era o responsável por toda a formação ofensiva e as chamadas de ataque durante o jogo. Esse ano, ele trouxe o coordenador ofensivo do Chicago Bears, o Dowell Loggins, trouxe para treinar o ataque durante a semana, e ele fica encarregado somente do play calling da equipe durante os jogos. Ele delegou mais funções e diminuiu a sua responsabilidade. Ok, eu não tenho problema nenhum com isso. Porém, ele como head coach, técnico principal, ele precisa supervisionar tudo o que acontece entre os seus subordinados, entre os seus coordenadores, entre os seus técnicos posicionais e os seus jogadores. Ele é o grande coordenador dessa caceta toda. Então ele não pode virar e falar: ah, eu não sei o que está acontecendo na defesa. Meu irmão, você tem obrigação de saber. Você pode não ser o cara da defesa, o responsável da defesa, mas virar e falar: ah, eu não sei o cacete, você tem que saber. Porra, não é assim. Ah, eu não sei.
É justamente por isso que muito DC e OC não se dá bem como head coach, cara.
Exato.
É porque o cara cuida de uma, metade do time, e ele brilha ali. Como o próprio Gaze brilhou, como o Hugh Jackson brilhou, como o Rex Ryan brilhou, Todd Bowles, como uma cacetada, Josh McDaniels. E quando vira head coach, é uma porcaria, porque ele tem que cuidar do time inteiro e do coach staff inteiro. Aí mesmo que se embanana e tem gente que não consegue lidar, como todos esses que eu citei.
Exatamente. E é por isso, Vitor, que eu falo o tempo inteiro que eu não gosto de técnico inexperiente. É por causa disso. O cara tá aprendendo, mas já tá no terceiro ano dele, ainda tá aprendendo. E vai continuar assim. Ele até pode vir a ser um bom técnico, mas isso vai levar tempo. Ele tem tempo para maturar. Leva tempo. É difícil, não tô falando que é fácil. Mas
Shanahan, isso aí são todas exceções, cara. Não é a regra. A regra não é o cara do primeiro, segundo ano. O Chama que vem provavelmente vai ser o técnico do ano, provavelmente. Isso é totalmente fora da regra, isso não acontece. Eu acho que a gente é uma franquia que não tem tempo de esperar 5 anos de Gaze para se desenvolver. A gente não tem tempo para esperar 5 anos de ninguém.
Mas aí, por exemplo, você citou o Chama que vem. O que fez o Chama que vem na formação do seu coaching staff? Wade Phillips, talvez.
Só cara cascudo.
Só cara cascudo, Wade Phillips, talvez. O coordenador defensivo mais experiente da liga na atualidade. O Sean McVay não era nascido e o Wade Phillips já era técnico, head coach. Isso é surreal, isso é bizarro. Ele já era head coach. Enfim, e como técnico de special teams, ele tem lá, eu esqueci agora, aquele magrão alto, mas que também já há muitos anos técnico de special teams, um dos melhores da NFL. Eu esqueci agora, vou dar uma olhada aqui, vou pesquisar, depois eu lembro o nome dele. Mas ele se cercou de gente experiente ao seu redor. Então, é uma outra questão. Ele consegue delegar? Consegue. Mas ele pode focar um pouco menos na questão da defesa, porque ele tem um gênio, que é o Wade Phillips, ao seu lado. Já Adam Gaze, ele tem um coordenador defensivo somente no seu segundo ano de experiência. E era técnico posicional. Ele nunca foi coordenador na vida dele. Então, também está aprendendo na marra. Então, eu acho que a gente, como o Vitor falou, a gente não tem tempo para esperar. Eu realmente gosto do Gaze, mas eu cansei. Eu não quero mais esperar. Eu quero um técnico experiente. E aí, cara, puta que pariu, Vitor. Eu tô secando com todas as minhas forças o Baltimore Ravens. Porque eu, se sou o Steven Ross, eu só assino o cheque e falo: meu filho, escreve o que tu quiser nessa porra aí, John Harbaugh, e vem aqui para Miami. O que, que tu acha?
Ah, na hora também. Traz o irmão, traz os dois logo, pô. Vamos fazer uma... Traz a família inteira, pô.
Traz a família toda.
Pô, mas esses são dois caras que não vai sair de pau aí na off-season. Jim Harbaugh e John Harbaugh, os dois.
Os dois, exatamente. Pesquisei aqui o nome do coordenador de special teams do Rams, é o John Faison. É muito experiente também, né? É um alto magrão, loiro. Eu lembrava dele do Hard Knocks, mas é um cara de muita experiência também. Então, o meu foco principal, sinceramente, eu tenho dois sonhos para técnico do Miami Dolphins na minha vida, né? Um é o John Harbaugh, sempre adorei o trabalho de John Harbaugh, e o outro é o Mike Tomlin, técnico do Pittsburgh Steelers. Eu sou louco pelo Mike Tomlin também. Enfim, mas esse aí já não está dentro de uma realidade. Eu gosto muito do Andy Reid também, mas é outro também que acho mais fácil ele se aposentar antes dele nas Dolphins, por exemplo. Mas é um cara que eu admiro muito, e é um cara que sabe desenvolver os seus coordenadores. Basta ver a arvorezinha de coordenadores do Andy Reid. Bizarro. A árvore do Andy Reid é uma das maiores de toda a história da NFL. É um negócio impressionante. Enfim, passado isso, já falamos aí sobre New York Jets, já falamos sobre Richard Jones, que foi um problema. Deixa eu só perguntar ainda, para não sair muito de New York Jets e antes de entrar em Green Bay Packers, Bitu, eu queria trazer para você um probleminha com relação ao ataque. Uma coisa que eu tenho observado ultimamente. A gente é fã do Frank Gore, muito. É uma carreira brilhante. Nessa partida contra os Jets, ele se tornou o sexto jogador na história em jardas de scrimmage, jardas a partir do scrimmage. Isso é a soma das jardas corridas com as jardas recebidas para um running back. Ele acabou de passar somente o Barry Sanders, só isso. É um jogador absurdo, é um Hall da Fama na primeira escolha, né, na primeira votação, um jogador absolutamente fantástico, mas já está com 35 anos, ok, não está sentindo peso, a gente vê que ele não sente o peso, a gente sente que ele está bem, mas a gente tem o Kenyon Drake também aí doido para explodir. Nesse último jogo contra os Jets, o Kenyon Drake teve somente 3 corridas. 3. Isso me chamou muita atenção. E o Frank Gore, se eu não me engano, teve 21. Não tá muito desequilibrado isso não, Vitor?
É demais, cara, demais. Isso durante o jogo, assim, foi uma das coisas que eu mais fiquei assim, gritando com a TV. Na verdade, tava vendo o notebook. Porque é uma coisa muito absurda, cara. Porque a gente tá falando todos os méritos ao Frank Gore. Eu, tranquilamente, ele é um dos melhores desse time. Time inteiro, se você pegar do ataque, ele é provavelmente um primeiro, segundo melhor jogador. Nesse jogo, ele foi o melhor do ataque, provavelmente. Só que, porra, cara, a gente tá falando de um cara que tá velho, cara. Um cara que tá velho. E a gente tá falando de um cara de 35 anos contra um cara de 24, 25 anos. Que não é um cara ruim. O Drake não é um cara ruim. Com a bola, correndo com a bola. Tô falando de receber. Correndo com a bola. Ele não é um cara ruim. Tanto que ele consegue já após o contato também. Ano passado, quando ele virou titular, se eu não me engano, acho que ele foi o líder de jardas após o contato entre os running backs, com quase certeza disso. E o Gaze, o que eu esperava do Gaze, que eu tinha falado desde o começo, que até no Twitter tal, que eu falava que eu achava que ia ser 60-40. Muita gente falava, não, cara, você tá achando que vai ser isso é muito alto, vai ser coisa de 10, 20% de carregados pro Gore, porque eu imaginava que seria isso por causa do estilo do Gaze de ser muito running back e do Gore ser jogar muito, porque ele tinha jogado muito também no curso. Só que o que tá acontecendo é uma coisa muito absurda. Simplesmente o nosso running back, que é o Drake, ele só alinha de wide receiver. Então, a conclusão que eu cheguei. Pra que mantém o cara? Porque o que ele tá fazendo, o Ballage, não é porque eu gosto do Ballage, por ficar enaltecendo o Ballage, mas o Ballage também faz aquilo. De ficar ali, o Ballage é mais alto que o Drake, por exemplo. Tem boas mãos, tanto que ele fez uma recepção ontem num play action. Aquilo ali que ele tá fazendo, o Ballage também faz. Porque o que o Gaze tá fazendo é só isso. Ele bota o running back nosso velho pra ficar correndo entre os tecos, de uma boa DL, que é do Jets, tem que dizer também que a defesa do Jets é uma defesa boa. Eu acho que não justifica a gente fazer nenhum ponto de ataque, não fazer nenhum TD, quer dizer, ofensivo, mas é uma boa defesa do Jets. E a gente simplesmente abandona isso, esse running back nosso, que eu achava realmente que ia jogar muito mais do que tá jogando, só que ele é um bom running back, cara. A gente não pode esquecer que o Drake é um bom running back. E ele tá subvalorizando o próprio jogador. Tá entendendo onde eu tô chegando? Onde eu quero chegar, cara?
Perfeitamente.
Eu achava realmente que o Drake era o nosso running back 1. Ele não está jogando como um running back 1. Correto, concordo. Só que não tem como o Gore ter 20 carregadas e o outro 3. Tá jogando mal? Porra, divide isso aí. Bota 12 pro 12, 15 pro Drake e 8, 9 pro Gore. Ou então bota mais 2, 3 pro Ballage. Porque o que o Ballage faz é só ficar alinhando como wide receiver ou como wide catch. Ele não faz uma corrida em jogo. Acho que, sei lá, ele deve ter jogado uns 3, 4 partidas. Acho que eu vi ele correndo uma vez só, pensei em wide catch. Então, essa é a coisa mais absurda que o Gaze tá fazendo, cara. Mais do que ficar botando shotgun em 3-1, mais do que tudo. É botar o Gore, o running back 1, tendo uma cacetada de ele tá correndo. Como se ele fosse um moleque de 24, 25 anos. A diferença é que ele é um Hall da Fama, como você falou. Ele aguenta, mas ele não vai aguentar, cara. A gente já tá na semana, já tá indo pra semana 10. A gente tá indo pra semana 10. Até quando o Frank Gore vai aguentar isso? De ficar com 18, 20, 20 carregados por jogo? Não dá, cara. Em contrapartida, o Drake fica de valor. Ele fica como qualquer ser humano, cara. Vai se sentir desvalorizado. O cara, você tá perdendo um running back que é bom pra caralho, que é o Drake, e o outro que é bom pra caralho, que é o Gore, né? Porque não tá conseguindo dividir snaps, que é a coisa mais normal, a coisa mais fácil que qualquer criança do Madden faz, cara.
E a gente tem a vantagem no Drake, por exemplo, nos dois, no caso, de que você pode colocar qualquer um dos dois no backfield. E os dois têm capacidade, tanto para correr muito bem, quanto para receber muito bem. Então você tem um jogo corrido muito diverso, muito com muitas alternativas. E o Ballage também é a mesma coisa. O Ballage pode correr e pode receber também, com qualidade. Né? Então, vamos dizer que os meus números estejam certos, porque eu não lembro de cabeça, mas vamos dizer que fossem 21 corridas para o Frank Gore e 3 para o Kenyon Drake, são 24. Cara, bota 15 para o Gore e 9 para o Drake, você já equilibra um pouco mais isso. Né? Eu não estou dizendo que um mereça mais do que o outro, mas é um equilíbrio, também não precisa ser 12-12, né? Algo assim muito 50-50, não, você está sentindo que o Gore está num momento um pouco melhor, eu não tenho problema nenhum em você dar 60% dos snaps para ele, 65% dos snaps para ele, mas 24-3 é um desequilíbrio muito grande e desnecessário. Você acaba criando uma insatisfação no Drake, que poderia e deveria ser mais utilizado, e você acaba gerando um desgaste muito maior no jogador de 5 anos de idade, numa posição que é a mais desgastante de toda a NFL.
Então, ano que vem, o que vai acontecer? Se a gente, por exemplo, falando que a gente não tem trocar o Drake no off-season, que eu não acho que vai acontecer. Mas ano que vem, o que vai acontecer? O Drake vai continuar nesse roster e o Gore vai se aposentar. A gente não vai estar com os dois ano que vem. Então já era o momento da gente estar dando mais carregadas pro Drake, já pensando no ano que vem, e já inserindo o próprio Ballage no jogo, que vai ser outro cara que vai ser o nosso running back dois ano que vem. Eu não tenho nem isso tem sentido.
E outra coisa, eu digo mais, você tem duas armas poderosíssimas e você não está usando as duas ao mesmo tempo, você está usando uma de cada vez, né? Então, quantos times aí, e aí eu vou lembrar, por exemplo, o Atlanta Falcons, que tem o Devonta Freeman e o Tevin Coleman, tudo bem, o Devonta Freeman não está jogando, mas não é isso que eu estou querendo dizer. É que você tem duas armas que são muito fortes como running backs. O Tevin Coleman, tudo bem, a gente sabe que ele é mais usado no jogo aéreo, mas ele corre também e tem corrido, porque o Devonta Freeman tá fora da temporada. E o Tevin Coleman tá carregando o piano sozinho lá e muito bem.
Então, mas aí que tá. Ele não tá, tipo, igual o Gore tá aqui, com 7 carregadas a mais do que o running back 2. 7 carregadas a mais, não. 7 vezes mais carregadas do que o running back 2. Aquele calouro lá, o Ito Smith, ele continua na mesma parada de 70, 60, 40. Porque. E o Coleman é um moleque, cara. Deve ter, sei lá, seus 26 anos no máximo. Mesmo assim, ele tá sendo feito como se ele fosse um cara mais experiente, com um cara mais novo. Não, você tem que ter uma média aí. Porque senão você vai destruir. Você já perdeu seu running back 1. O Prima é um bom running back, muito bom. E você vai arriscar você perder o seu running back 2 também. Não, cara, equilibra. A gente só quer equilíbrio. A gente não quer... o Gore tem que ser o running back 1. O Drake tem que ser o running back. Não, a gente não quer essa briga. Essa briga existe desde o training camp. Gaze nunca botou o pau na mesa para falar que é um running back 1.
Exatamente.
Nunca botou, tanto que todas as listas, sempre, até hoje, qualquer jogo, se você prestar atenção, o running back 1 tá sempre lá. Drake, barra, Gore. Até hoje é assim. Qualquer lista é assim. Então, pô, a gente só quer o equilíbrio, é só isso. A gente não quer nada. A gente não quer que. Não precisa declarar quem é um running back 1, quem vai ter mais que nada. A gente só quer um equilíbrio, só isso.
Exatamente. Enfim, vamos agora passar a semana, né? Vamos virar a página New York Jets. New York Jets já está na lixeira, já foi varrido e jogado na lixeira. E pra gente pode até. Eu acho que pro todo torcedor do Miami Dolphins a temporada já podia terminar agora. Por quê? Já varremos os Jets, estamos com um recorde positivo, temos mais vitórias do que derrotas, e já caiu o último invicto da temporada. O Los Angeles Rams foi derrotado pelo New Orleans Saints, então não há mais nenhum invicto. Então, pra gente, a temporada já acabou. Tá de bom tamanho. Pode terminar assim, que tá tranquilo. Foda-se.
Né? Só queria falar um negócio aí do estourar o champanhe. Muita gente fala com isso com um certo tom de deboche. Ah, a única coisa que o Miami comemora é isso. Cara, isso tem que ser comemorado. Não só pelo que aconteceu em si. Não ser uma coisa tão impossível que até hoje ninguém consegue repetir.
Exatamente.
Já tiveram, vamos falar a verdade, já tiveram times melhores do que aquele do time imbatível do Dolphins, que não conseguiram. Muitos, mas muitos times, assim. Aquele não foi o melhor time, que ganhou e foi invicto por causa disso. Não, passaram, sei lá, 10 times melhores. Já tivemos Miami Dolphins melhores do que aquele time que foi campeão invicto. Então isso tem que ser muito, muito comemorado pela gente, cara. Não é por respeito a esses caras. Então hoje a nossa franquia. Hoje a nossa franquia ainda é respeitada. É por causa desses caras. Todo torcedor de Miami tem que saber quem é Bob Greer, quem é Don Shula. Porque esses caras sedimentaram Miami. E hoje Miami é muito respeitado por causa disso. Dan Marino é o melhor quarterback da nossa história? É. É um dos melhores da história do esporte? É. Mas o cara. Mas ele é isso por causa do Bob Greer. Greer que botou essa franquia no patamar que ela é hoje. O Patriots tem seus títulos? Tem. Mas até os anos 2000 não tinha nada, cara. Quem mandava na divisão era a gente não mandou, a gente mandou por década. Então vamos também saber valorizar o hoje. Nossa, a gente tem que realmente sair do passado, mas o passado tem que ser enaltecido, porque a gente é muito por causa desses caras. E provavelmente algum torcedor de Miami que não conhece esses caras do dia que conheceu, se encheu de orgulho, eu tenho certeza que postou o emoji lá do champanhe.
É, e aí eu vou, baseado nisso que o Vitor falou, eu vou até, não é fazer um apelo, mas é fazer uma grande recomendação aos novos torcedores do Miami Dolphins, aqueles que estão começando a acompanhar o time agora, ou até os mais novinhos mesmo, a garotada, a molecada nova aí com 20 e poucos anos, ou os adolescentes, que gostam do Miami Dolphins, que começaram a torcer pelo Miami Dolphins, às vezes por causa do Miami Heat, né, se identificou com o Miami Heat, que ganhou aí tudo com o Dwayne Wade, com LeBron James, com Chris Bosh. E aí, tipo, ah, legal, Miami Heat, pô, eu gosto de futebol americano também, qual o time da cidade? Ah, Dolphins, vou torcer pros Dolphins. Não conheço muito, pô, você só perde e tal. Procurem dar uma olhada, procurem dar uma pesquisada sobre Don Shula. O Don Shula é o técnico com o maior número de vitórias em toda a história da NFL. O Don Shula, ele é o técnico responsável pelo único campeão invicto da história da NFL. E o Vitor falou... Olha quantos times muito melhores do que aquele de 72 não conseguiram ganhar um título invicto. Ninguém nunca conseguiu. Somente mais um time conseguiu chegar invicto a um Super Bowl. É, nem chegar ao Super Bowl invicto os times conseguem. Só teve mais um, que foi o New England Patriots. E aí perdeu, graças a Deus, meu pai amado. Aquilo ali, olha, o meu cu não passava nem sinal Wi-Fi naquele Super Bowl. Mas enfim, então, para quem não viu aquele time, esse Super Bowl está disponível o jogo na íntegra no YouTube. É só pesquisar, tá? Tem lá o jogo disponível na íntegra no YouTube. Tem o jogo do ano seguinte também, nós ganhamos um contra o Washington Redskins e no outro ano contra o Minnesota Vikings. Então nós temos os dois Super Bowls disponíveis no YouTube, o jogo na íntegra, o jogo inteiro está lá disponível. Se você não conhece alguns nomes, tem lá no Google, gente, tem tudo. Eu já li tanto sobre esse time.
A gente tem um fullback no Hall da Fama, cara.
Cheio de Hall da Fama. Bob Grissom, nosso quarterback. Earl Monroe, o outro quarterback. Larry Sonka. Para quem não sabe, Larry Sonka foi um dos grandes running backs brancos da história. Hoje é raro a gente ver um running back branco. A gente tem aí, por exemplo, o Christian McCaffrey, do Carolina Panthers. Mas é uma raridade, né? A gente ver aí um running back branco. O Larry Sonka era branco. Meu amigo, o cara arrancava jarda depois do contato, que era um absurdo. E ele era mó estiloso, bigodão grandão assim na cara, anos 70, né? Aquele bigodão gigante assim. Gente, o Miami Dolphins é um time de tanta história. Toda vez que a gente vê um Sunday Night, toda vez que a gente vê um Monday Night, e eles vão falar alguma coisa de história, aparece alguma coisa do Miami Dolphins. Sempre tem alguma coisa do Miami Dolphins.
É verdade.
Né? Sempre tem aqueles gráficos.
Qualquer recorde de quarterback, tanto do Breeze, aparece o Dan Marino, é incrível.
Isso aí é impressionante.
Qualquer recorde. Brady quebrou um recorde de não sei quantos TDs. Aí tá lá a listinha. Batata, Dan Marino.
Isso aí é impressionante.
Comeback, aparece lá, Dan Marino. Qualquer coisa que um quarterback possa fazer, tá lá o Dan Marino.
Isso é um negócio, assim, assustador, né? Toda hora, Dan Marino. A gente teve agora um seguidor nosso lá no Twitter, lá no Dolphins BR. Eu esqueci o nome dele, acho que é Leonardo. Ele foi ao jogo agora contra os Jets. Ele esteve lá e ele mandou um monte de fotos. Eu retuitei as fotos dele, fotos lindas. e uma foto com a, na estátua, ele na estátua do Dan Marino, uma estátua lindíssima. Eu, quando fui no antigo Sun Life Stadium, fui em 2012, eu estava do outro lado do estádio, eu não consegui ir na estátua do Marino, mas eu tirei foto na estátua do Don Shula, que é uma estátua que reproduz a foto emblemática dele no título invicto do Super Bowl, né? Ele sendo carregado nos ombros por dois jogadores com os braços erguidos. Essa foto é uma foto emblemática, uma foto lindíssima, e fizeram uma estátua muito bonita também baseada nessa foto. Então é um time de muita história, é um time de muita camisa, é um time de muita tradição, e eu vou falar outra coisa. É uma das maiores torcidas de todo o país. As pessoas não se dão conta disso, né? Porque o jogo, quando é em Miami, o estádio nunca está completamente cheio, né? O jogo tem sempre, a gente vê na televisão, os jogos em Miami tem muitos buracos, né? No Hard Rock Stadium. Mas, por exemplo, vamos ver agora, esse jogo contra o Green Bay Packers, que a gente vai entrar nele agora, vai ser no Lambeau Field. Reparem a quantidade de camisas que vocês vão ver no Lambeau Field. Vocês vão se assustar. Me cobrem isso depois. Reparem, por exemplo, quando os Dolphins vão para a Costa Oeste. Ano passado, contra os Chargers, no StubHub, que é um estádio para capacidade para 30 mil pessoas, eu li que o estádio estava lotado, o estádio estava cheio, porque foi um dos primeiros jogos do ano. Se eu não me engano, foi na segunda rodada, né? A gente não teve a primeira rodada com o Tampa Bay Buccaneers por causa do furacão Irma, e a gente viajou direto para San Diego para jogar contra os Chargers.
Foi o jogo do cu, né?
Foi o jogo do cu. É fácil de lembrar porque a gente lembra do cu. O estádio estava lotado porque era novidade, e eu li que dos 30 mil torcedores presentes no estádio, algo em torno de 18 a 20 mil eram... O que é um absurdo. Mais de 50% do estádio teve gente, aí eu já não levei muito a sério, mas teve gente que falou que 70% do estádio era torcedores do Dolphins. Eu achei muito. Eu assisti um jogo e eu só ouvi a torcida do Miami Dolphins pela transmissão. Era um negócio impressionante. Mais de 50%. Então, os Dolphins têm uma das maiores torcidas do país. Tem muito time grande, tem muito time de camisa, mas que não tem... É muito regional. Então, por exemplo, o New Orleans Saints é um time lindíssimo da gente ver jogando em casa, mas é um time que não tem muita torcida fora. O Kansas City Chiefs, por exemplo, é um time que não tem muita torcida fora. Detroit Lions, Baltimore Ravens, são times muito locais.
O 49ers, por exemplo,
é um absurdo.
O mundo inteiro, né?
Oi?
O 49ers já é o mundo, o planeta inteiro.
O 49ers é um time mundial, não é um, né? É Dallas Cowboys, America's Team, né? Pittsburgh Steelers, né? New York Giants, são times enormes, são times de muita camisa, são times de muita tradição. Tradição, gente, tradição, essa é a palavra. É Dallas Cowboys, é Washington Redskins, é Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers, que é um outro, Oakland Raiders. A gente vê aí o Oakland Raiders passando vergonha ano sim e outro também. É um time monstruoso, tão destruído o Oakland Raiders, tirando o time de Oakland, jogando lá para aquela porra de Las Vegas, sem
Buffalo
dinheiro.
Buffalo Bills, cara. Buffalo Hã? Bills, a gente fica fazendo piada hoje, mas Buffalo Bills é uma história absurda, cara.
Absurda. Não tem tanta torcida, mas tem muita camisa. Sim. Mas não é um time já de tanta torcida, é um time bem local também. Até porque Buffalo sofre dificuldade, né? Tipo, ah, em Buffalo. E outra, apesar de toda a enorme tradição do Buffalo Bills, não tem jeito. Título traz torcedor, né? Jogador de nome traz torcedor. Por mais que eles tivessem o Jim Kelly, o Thurman Thomas, aquele time espetacular dos anos 90, eles foram o grande Vasco da NFL nos anos 90. Foram 4 Super Bowls seguidos e 4 derrotas, né? Então, tem gente que se afasta desse tipo de coisa, né? O cara que tá entrando na NFL agora. Então, tipo, ah, vou torcer pra esse time aqui, caramba, já 2 Super Bowls seguidos. Aí, porra, perde os dois? Ah, não, pô, vai toda hora e perde toda hora, né? O próprio então, Rams, acaba criando um certo afastamento.
O próprio Rams, entre o Kurt Warner e esse time agora, ele teve um vácuo aí de, porra, quase 20 anos, cara.
Exato. Mas, então, tem times que são muito locais. Tennessee Titans é um time jovem, por exemplo. Era o antigo Houston Oilers, foi transferido e virou o Tennessee Titans. Um time antigo, um time de tradição, mas que não Bengals é um time que não tem torcida, é um time que vai para fora de Cincinnati, sai do estado de Ohio e acabou, né? É um time que não tem torcida. Tampa Bay Buccaneers é um time muito local, é um time na Flórida, não tem muita representatividade, assim como o Jacksonville Jaguars, por ser um time jovem. Quem manda na Flórida é o Miami Dolphins. Vitor, eu vou te falar o seguinte, os Dolphins, quando animam um pouquinho, a Flórida explode. É porque a gente está vivendo um marasmo. Mas quando esse time engrenou, por exemplo, em 2016, foi para playoff, a Flórida ficou enlouquecida. Tipo, voltamos? Né? Então, hoje é um gigante adormecido. Pega o Redskins, por exemplo. É um gigante adormecido. O próprio 49ers. Quando o Jimmy Garoppolo veio, estamos renascendo. Né? E aí veio a decepção logo cedo na temporada com a lesão do Garoppolo. Mas são gigantes adormecidos. O Redskins tem 3 títulos de NFL.
Não, o Garoppolo, ele fez o 49ers ter 5 jogos de prime time. E agora o nego tá se matando pra tirar esses jogos.
Exatamente.
Já tiraram um até. Tanto que por causa disso, a gente vai ter um Monday Night horroroso com o próximo Monday Night é São Francisco contra New York Giants. Já tiraram um, tal, mas...
Giants, só por causa do...
Giants e 49ers e Monday Night.
Ah, nossa. Monday Night, isso?
Isso, o próximo Monday Night dessa semana é São Francisco, 49ers e New York Giants. Só por causa de um cara.
Sim, mas aí o que acontece? É muita audiência. São duas das maiores torcidas dos Estados Unidos. Né? Giants e 49ers, as torcidas são muito grandes. É muita audiência. Então, você tem ainda um Pittsburgh Steelers, você tem ainda um Raiders, Denver Broncos. Denver Broncos é um time gigante, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, isso é audiência. Vitor, quem era o grande rei do Monday Night Football nos anos 80 e 90? Era Miami Dolphins e San Francisco 49ers, filho.
Essa rivalidade até hoje é uma das grandes rivalidades.
Virou a rivalidade.
Conferência, era Montana versus Marino. Parava isso. O país.
Parava o país. As maiores audiências nos anos 80 e 90. Era isso. Hoje a gente ouve falar em Rodgers e Brady. Vocês não têm noção do que era Marino e Montana. Meu Deus do céu, vocês acham que Rodgers e Brady é grande coisa? Porque vocês não tinham noção do que era para os Estados Unidos Marino contra Montana. Não, o Jailson vai editar isso daqui, ele vai ficar arrepiado, porque o Jailson foi na área.
Nessa época, quando se vendia lote, sempre esgota primeiro o Super Bowl, e o segundo jogo era sempre 49ers e Dolphins.
Exato.
Porque todo mundo queria ver a porra do jogo.
Eu acho que muitos torcedores dos Dolphins, e aí é uma briga eterna que eu tenho, e agora você está comprando essa briga do meu lado, os torcedores dos Dolphins, muitas vezes, não têm noção, não têm dimensão do que é o Miami Dolphins, por conta do passado recente. Da mesma maneira, por exemplo, inversamente proporcional, os jovens torcedores do New England Patriots não têm noção do que era o New England Patriots antes de Tom Brady. Né? Teve aí um ou outro bom ano com o Drew Bledsoe, mas, meu Deus do céu, sem exagero, era um Cleveland Browns, era um Tampa Bay Buccaneers. Não vou falar Cleveland Browns não, que é chacota, mas era um Tampa Bay Buccaneers, entendeu? Era um time assim, né? Completamente irrelevante na liga. Então, ok, veio o Tom Brady, veio o Bill Belichick e virou a franquia do avesso. Parabéns, legal. Trabalho do Robert Kraft também, né? Nos bastidores da liga, né? Mais um jogo no Gillette Stadium sem uma falta de ataque. Para quem acha isso normal, tudo bem. Eu não, ninguém vai me convencer de que isso é normal, né? O time passar um jogo inteiro sem uma falta, né? E isso só acontece quando joga em casa, tá? Reparem, nessa temporada já é a segunda vez que eu reparo isso. Enfim, Vitor, Green Bay Packers vindo de derrota no Lambeau Field. Esse Green Bay Packers já não assusta mais como assustava antigamente. Mike McCarthy tá mais do que no hot seat, do que nunca esteve. A cadeira dele tá fervendo, não diria nem que tá quente, tá fervendo, vai pegar uma hemorroidazinha já.
A do nosso cabeça de ovo também, né?
Oi?
O grande Joe Philbin também tá com...
Opa!
Nossa cabeça de ovo.
Oxe Maria, nem me fala. A chance de ganhar, né? A gente nunca se sabe, a gente não tem como saber. É difícil pra cacete, mas o que você acha que a gente tem que fazer para arrancar uma zebra lá, uma vitória inesperada lá em Lambeau Field, lá no, gélido estado de Wisconsin.
Pô, Rafa, sinceramente, esse é o pior Packers que eu já vi nesses quase 10 anos pra assistir a NFL. O time é horrível. Eu acho que eu não consigo botar aí 5 jogadores, assim, realmente bons, entendeu? Eles têm até umas promessas, como o calor lá que você gosta pra caramba, o Josh Jackson, o Alexander também. Parece que vão ser bons corners, tá? Mas, pô, jogador mesmo, você tem pouquíssimos ali. Só que o Rodgers desequilibra demais, né, cara? Vai ser um jogo que a transmissão não vai parar de mostrar o fake spike, não vai parar de mostrar o fake spike do Marino. Realmente o Rodgers desequilibra. Assim, o que a gente tem que fazer pra ganhar? Primeiro é fazer um touchdown, né? Primeira coisa é isso. Porque não vai ser igual contra o Jets, que a gente vai ter que ganhar fazendo field goal e pick six. Nosso ataque tem que chegar na red zone, a gente tem que pontuar na red zone, não tá acontecendo isso. A defesa, realmente, eu não acho uma defesa boa, mas pelo menos assim, durante o jogo do Sunday Night, ela começou muito mal e ela foi melhorando durante o jogo. Só que falta realmente material humano para aquela defesa. Só que o nosso ataque é muito fraco, isso que é o difícil, cara. O nosso ataque é muito fraco. O que a gente tem que fazer é ganhar e não deixar o Rodgers em campo. É a defesa dar o máximo, cada um jogar o máximo e não deixar o Rodgers em campo. Talvez aí a gente consiga, porque realmente a defesa não é... Não acho a defesa deles melhor do que a do Jets. A gente pode ganhar por um placar baixo. Mas vai ser um jogo puramente da defesa. Porque no ataque a gente não vai conseguir muita coisa, não. Agora, se a defesa conseguir fazer pass rush, as coberturas boas, a gente consegue ter uma chance. Eu não acredito em vitória nossa. Mas eu acho mais fácil, teoricamente mais difícil do que em outras oportunidades.
Eu acho o seguinte. A defesa vai ter que jogar como jogou contra os Jets. O problema é o seguinte, contra os Jets era o Sam Darnold. Agora vai ser um tal de Aaron Rodgers. Mas o comportamento da defesa, a postura da defesa é que tem que ser o mesmo. Isso que eu tô querendo dizer. Os Jets ainda tinham a Isaiah Crowell correndo com a bola. Os Packers não tem ninguém que corra com a bola lá. É um ataque muito previsível. Os Dolphins não podem permitir que um bunda rachada qualquer corra para 100 jardas nesse jogo. Não dá. Não, eles têm lá o Aaron Williams.
É horrível, cara. Esse comitê
Nossa.
É dos piores da liga.
Dos piores. É o Aaron Williams e eu não sei nem mais quem. Aaron Jones, sei lá. Eu não olho.
Vai jogar para caralho nesse jogo? Vai ser o Howard, cara. Porque quando ele pega um wide receiver, um assim, físico, sei lá, os Odas é mais físico que talento, né? Quando ele pega um cara desse, o Howard sobra, cara. Sim. Eu acho que isso vai ajudar o resto, porque o Odds hoje só tem o Devante Adams. O resto
aí é que tá. Aí é que tá, Vitor. Esse menino novo, o...
Jerônimo?
Porra, Valdez, não sei o que lá, tem um sobrenome composto.
Jogou no Sunday Night.
Ele tá jogando muito. Ele tá jogando muito na falta do... Na falta do Jerônimo Alisson. Ele tem jogado demais esse menino. Ele conseguiu 101 jardas nesse último jogo. Eu sei porque eu tenho ele numa liga do Fantasy. Eu tô puxando o nome dele aqui. Peraí, roster. Deixa eu pegar o primeiro nome dele aqui. Marquez Valdez Scandling. Tem jogado demais esse garoto. Olha só. No jogo contra o Detroit Lions, semana 5, 68 jardas e um touchdown. Semana 6 contra o São Francisco 49ers, 103 jardas. Depois entra semana de bye, semana 8 contra os Rams, 45 jardas e um touchdown. Jogo passado contra o Patriots, 101 jardas. Quer dizer, ou ele faz uma partida de 100 jardas, ou ele anota um touchdown. Então, é um cara pra gente ficar de olho. Por quê? Porque do outro lado vai ter o Devonta Adams, que vai ser coberto pelo Richard Jones. Foi o matchup que você citou. Beleza. A gente pode controlar o jogo aí. Tudo bem. O problema é, do outro lado, a gente não tem ninguém. Eu e você somos opções, por exemplo, do outro lado.
Uhum.
Então, tudo bem que a volta do Richard Jones vai à secundária, beleza. Eu já até arriscaria. Deixa os dois como strong safeties mesmo, o TJ McDonald e o Richard Jones, os dois como strong safety. Deixa o Bob McCain, pelo amor de Deus, em cima do Randall Cobb no slot, porque o Randall Cobb é um cara que incomoda. Agora, o Minka tem que ficar do outro lado contra qualquer um que tiver no boundary. Bota o Minka. Porque Thor McTyre, não dá. Cornell Armstrong, não dá. E não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. A gente não tem esse cara número 2. Isso é um problema seríssimo que a gente vem falando do elenco lá no início. Não tem ninguém. E ainda piorou, porque o coordenador Kersley ficou fora da temporada, estourou o ligamento do joelho, piorou. Então, assim, a gente não tem alternativas. E outra, esse é um time que vai machucar a gente, sabe como que eu acho? Jimmy Graham. Não sabemos marcar tight ends. Não sabemos.
Vai ser foda.
Isso vai ser um matchup terrível. Um dos piores do ano.
Sim. O Blake é até metade do tamanho do Graham. Pô.
Pois é. Né? Então, o Jimmy Graham não vem sendo muito utilizado, não tá indo bem. Ok. Esse é o jogo pra ele. Fala, olha, tô vivo.
Eu não quero. Eu não quero
não,
pagar
pois
pra
é, não quero. Mas e aí? A gente não sabe marcar tight ends. A verdade é essa. Todo jogo que a gente tem um tight end razoável, a gente toma na bunda.
Sim.
Quando tem um tight end bom, aí, meu irmão, é gangbang. Porque ferrou. Né? A gente inventou um tight end. O cara, ninguém nunca ouviu falar no cara. O cara fez 2 touchdowns em cima da gente. Pelo amor de Deus. Né? Isso é sofrível. Mas é a nossa realidade. Vai fazer o quê? Não sabemos mais. Então, eu acho que é uma preocupação grande. O ataque, como você falou, vai ter que pontuar, e isso é outro problema seríssimo, porque esse ataque pontuar com o Brock Osweiler é difícil. É muito difícil esse ataque pontuar com o Brock Osweiler. Eu não acho que o Brock Osweiler vem sendo um grande problema, mas ele não faz muito para ser a solução. Ele deu 2 passes, ele errou 2 passes certos para touchdown nesse jogo contra os Jets. 2 overthrows, assim, lamentáveis. Porque ele acha, com razão, que ele não tem braço para lançar, para fazer passes longos. Então eu acho que ele tenta compensar isso dando uma força extra. E aí ele acaba exagerando na dose. Ele tá errando o alvo por 3, 5 jardas. É muita coisa. Ele não tá dando nem chance do receiver mergulhar e tentar fazer uma recepção assim mais ousada. Não tá tendo nem chance para isso. Tá muito na frente. Foram 2 overthrows para touchdown. Os jogadores já tinham se livrado da marcação e tinham campo livre, sem marcação. Era touchdown. E aí, numa hora dessa que eu falo, o Ryan Tannehill não é um passe desse. Por pior que ele seja, o Ryan Tannehill não erraria esses passes. Ou de 4, 5 passes, ele erraria 2, que seja. Mas vamos dizer que de 5 passes desses, ele fizesse 3 touchdowns. Porra, não é uma diferença? Fala, Vitor.
Concordo. O Brock Osweiler, ele é pior em tudo, assim, que o Tannehill.
Não tem comparação.
Se você pegar um reserva aí, o cara que eu não gosto. Muita gente gosta, até o nosso bravo Jalen Ramsey gosta, que é o... Puta, o cara lá do Browns, o cara do Bills, o cara de Taylor. Eu acho ele ruim em muitas coisas, assim, em comparações ao Tannehill. Só que, por exemplo, pelo menos ele se move no pocket melhor que o Tannehill, por exemplo.
Sim.
É uma coisa melhor. O trabalho de pernas dele é bem melhor, ele consegue ganhar jardas melhor que o Tannehill. O Osweiler não, ele consegue ser ruim em tudo que o Tannehill é. Até o que o Tannehill é bom e o que o Tannehill é ruim, ele consegue ser pior. Ele dentro do pocket é sacanagem. Ele parece quarterback de time do Brasil, cara. Não vê o que tá acontecendo.
Ele é muito duro. Ele é muito travado. Por isso é que o fã do esporte lá chama ele de poste, né? Ele é realmente muito duro. Ele é muito alto, né? E aí, por conta disso, do excesso de altura, vamos dizer assim, ele é meio desengonçado. Ele poderia ser um bom jogador de vôlei, por exemplo, né? Basquete, ele já seria um pivô desengonçado, né? Mas ele poderia ser um bom jogador de vôlei, tá na opção errada. Enfim, Vitor, já estamos com quase 1h10 de programa. Quem ganha e quanto?
Cara, vai ser Green Bay, que eu não consigo apostar. Eu apostei, né, contra o Brady, mas contra o Rodgers eu não consigo, não. Acho que não vai ser porrada, não, cara. Como foi contra o Texans, acho que vai ser... Aí uns 2 touchdowns, vou botar 28 a 14
Packers. 28 a 14 Green Bay Packers. Eu vou apostar também, porque tô seguindo a risca a minha tabelinha lá do início do ano. Só errei um jogo até agora, que foi o do Detroit Lions. O único jogo da temporada que eu errei, hein? Tô bem aqui, até então na minha tabelinha. Aqui, vitória de Green Bay Packers. Eu não consigo imaginar o Miami Dolphins com Brock Osweiler ganhando do Green Bay Packers, Lambeau Field com Aaron Rodgers. não dá. Eu tô esperando aí um placar de 34 a 17. Beleza? Quer falar mais alguma coisa, Vitor?
Não, cara, o meu recado final hoje é que o Mário Kogo me chamou fazer umas paradinhas aí no No Flag. Aí eu vou ficar lá no Twitter lá dos caras.
Sabe que ele é viado, né?
Vascaíno, né? Aí eu devo fazer um podcast lá outro, mas Ela pode ficar tranquila, que aqui eu tô toda semana, lá eu vou ficar mais quando der. Mas o que eu quero falar não é exatamente isso. É que eu indo pro NoFlag, eu acabei entrando no... Do que, Rafa? Do fantasy das contas brasileiras. Ou seja, agora eu e você somos rivais.
Opa!
Eu já tô até... Quem escala o time lá, o Rafa, eu já dei meus palpites e tal. Eu já tô vendo lá que vocês são o grande cavalo paraguaio, né? Vocês começaram indestrutíveis, agora perdendo rodada a rodada, né?
É, a gente começou com 6 vitórias seguidas e acho que já perdemos a terceira consecutiva.
É, eu acho que a gente tá... Acho que eu não sei se a gente tá 6-3 agora ou 5-4, não sei. Tá no bolo lá, tá no bolo.
É, o Dani me deu uma justificativa, né? Porque a gente ficou 2 semanas sem o Melvin Gordon e nessa última semana a gente tinha muitos jogadores de bye, mas eu tô cobrando dele já. Falei, ó, ele falou, não, já fiz uma troquinha boa pra gente e vai voltar tudo ao normal. Falei, beleza, então tá tranquilo.
É o que meu ídolo Túlio Maravilha fala. O campeão comemora, o perdedor justifica. Abraço.
Sensacional, tá aí o Vitu. Galera, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de sempre. É sempre um prazer fazer esse programa pra vocês. Meu editor, Jailson, obrigado, tamo junto. Galera, até a próxima semana, valeu, fim. Até mais!